Ponto 1. Apreciação e votação da ATA número 231, de 10 de dezembro. Não se querendo ninguém pronunciar, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 2. Apreciação e votação do parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. Progresso na concretização do mercado interno de energia. Está como relatora a senhora deputada Hortense Martins, que tem a palavra.
Bom dia a todos, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Efetivamente, o facto de ter sido selecionada esta comunicação para pronúncia na Comissão de Economia parece-me todo relevante, porque, como se percebe, esta comunicação relativa aos progressos na concretização do mercado interno da energia é algo de extremamente importante, não só tendo em conta a política seguida no que diz respeito ao investimento nas renováveis, como, e que agora parece de alguma forma querer ser retomada pelo Governo, como de acordo com o que se seguiu a esta comunicação ao Conselho Europeu, que foi a decisão no último Conselho Europeu relativamente à questão das interligações. Esta comunicação faz referência aos objetivos centrais da política energética na Europa, que têm em vista a obtenção de preços acessíveis e competitivos, que deve ser também sustentável em termos de ambientais e deve também ter a garantia do abastecimento. Há nesta comunicação questões que, como se percebe, ainda estão em curso e que não estão completamente terminadas. Aliás, a questão da União Energética ainda é algo que está em curso, algo muito exigente, mas que tem que ser trabalhado com passos concretos, e isso é um desafio não só para a própria Europa, como para países como Portugal. Sabemos que nesse último Conselho Europeu foram fixados objetivos que, de alguma forma, podemos dizer que são pouco ambiciosos para a própria Europa, porque mesmo Portugal, na nossa ótica, já atingiu objetivos que são objetivos relevantes, mas que não deixam de ser objetivos que são de considerar na questão da utilização de energias renováveis. No entanto, como sabemos, mesmo para que se possam efetivar exportações, é necessário que existam as tais redes e as tais interligações que têm tido o obstáculo de países como a França e que urge ultrapassar e investir nessas próprias redes. Aliás, relacionado com isto, também está o plano Juncker e o plano de investimentos que o próprio Governo anunciou, mas que também ainda sabemos que não está completo e que ainda estará em discussão. Bem, eu estou à disposição dos colegas para as considerações que queiram fazer relativo a este relatório. Agora fiz uma apreciação também mais política, digamos assim, dos assuntos que estão aqui em causa, porque estou certa que os nossos colegas já tiveram a oportunidade de ler com detalhe o relatório. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas e também um cumprimento especial à deputada Hortense Martins pelo relatório, que é factual e por isso também não vale a pena estar a discorrer aquilo que ele contém e que é factual. Dá-se a relevância do tema e da importância de tentarmos pensar aquilo que tem que ser uma política energética, não apenas europeia, mas também do ponto de vista da sustentabilidade dessa política energética ao serviço do crescimento das economias. E quando se fala nas crises energéticas, na dependência energética, num conjunto de conflitos até que existem na Europa, associados à questão da energia, a existência do mercado interno, a aposta num sistema interligado, mais robusto do ponto de vista de sustentabilidade, mas também mais independente do ponto de vista da produção e da distribuição, é muito relevante e, por isso, acompanhamos claramente este relatório, não sem deixar de destacar aquilo que foi também o papel do governo português ao longo de muito tempo em relação àquilo que era a noção de ilha energética que, ao fim e ao cabo, a Península Ibérica se tinha transformado, porque houve apostas na criação de produção renovável que nem sempre era possível de exportar, porque realmente estávamos coartados do ponto de vista da interligação ao restante continente europeu, e a criação de uma meta mais realizável de 10% até 2020 e 15% até 2030 demonstra bem que não só o governo português andou bem ao liderar esse processo em maio, a quando do Conselho Europeu, andou bem também ao exigir que houvesse garantias do lado da Comissão de que essas metas serão financiáveis, e andou bem também agora ao apresentar já no âmbito do plano de investimentos estratégicos da Comissão, ao apresentar um conjunto alargado de projetos de investimento nos quais já estão contempladas a questão das interligações, de forma a assegurar que essas metas são mesmo concretizáveis, porque com isso se induz também investimento privado num setor onde o efeito multiplicador é relevante, mas também o efeito de clima económico e social também é relevante, porque, como eu disse há pouco, neste momento a energia é também um fator de instabilidade social, política e geoestratégica que importa debelar, ultrapassar de vez, e se bem que Portugal está um pouco mais afastado e não tem essa dependência, a Europa como um todo tem-na e tem que a combater e erradicar. Obrigado.
Palavras do deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Também sou deputado Hortêncio Martins pela elaboração deste relatório, que versa sobre as questões da energia e as redes transeuropeias. É verdade que Portugal tem feito investimentos nesta matéria nos últimos anos, no sentido de que, progressivamente e percentualmente, as economias verdes, as energias verdes, ganham um peso e uma preponderância cada vez mais importantes na produção energética. E é para prosseguir, mas há efetivamente aqui muito ainda por fazer no seio da Comissão Europeia, no sentido de investir nas redes transeuropeias de energia. Temos um problema dos Pirineus e também saúde recentemente, aliás, como foi referido, a posição firme do governo português no sentido de obrigar a novos objetivos para que 2020 e 2030, progressivamente, essas interligações tenham lugar. Até porque estes investimentos, muitos dos que foram feitos nas energias verdes, ainda por não haver um mercado transeuropeu de energia, muita dessa energia verde, como todos sabemos, é suportada pelo sistema elétrico nacional e pelos contribuintes. E muitas vezes nós até vendemos a energia abaixo do que aquilo que custa o sistema elétrico. E, portanto, essa incisão, essa firmeza no sentido de progressivamente a Europa ter redes de energia para que haja maior interligação e também escoamento dessas energias, e Portugal fez uma aposta forte, é um caminho que se deve prosseguir, estratégico, todos os governos portugueses. Devo só dar também a sua deputada pela factualidade com que fez o relatório, e era só o que tinha para dizer.
Muito obrigado. Muito obrigado. Assim sendo, vamos ter a palavra a senhora deputada Hortêncio Martins.
Só para agradecer, Sr. Presidente, para agradecer os comentários dos colegas que comentaram o relatório, dizendo que, claro, que esta é claramente também uma área em que a continuidade de políticas podem gerar os seus frutos, quer na questão da independência energética, e também gostaria de reforçar, de acordo também com aquilo que foi afirmado, a necessidade da firmeza de atuação por parte do Governo naquilo que também referi, que se relaciona com a necessidade de investimentos, de passos concretos, de investimentos no próximo ano já, quer por parte de países como Portugal, como Espanha e França, no sentido de se concretizar aquilo que nós aqui estamos a falar, porque concluímos que isso é uma perda não só para Portugal, que já tem um elevado cumprimento dos objetivos que estivemos aqui a referir e contributo para esses objetivos nas metas europeias, como para outros países e para a própria Europa. E de referir que, claro, que aquilo que o Sr. Deputado Nuno Matias referiu no que diz respeito às metas dos 15% é... para 2030 é positivo, mas falta, como todos sabemos, uma calendarização que não foi aprovada, uma eficiente monitorização e também a formulação de penalizações para os países que não cumpram essas metas, porque senão também sabemos que vale de pouco estabelecerem-se objetivos que, quando não são atingidos, nada acontece e, portanto, acaba por ser meramente boas intenções, que esperamos que haja da parte do Governo os esforços para que assim não aconteça. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos agora passar ao ponto 3, apreciação e votação na especialidade da proposta de lei número 261, relativa à aplicação do sistema de certificação do processo de Kimberley para o comércio internacional de documentos em bruto. Penso haver concordância de nós não termos de estar a votar ponto a ponto e podermos votar na globalidade na medida em que há consenso de todos os grupos parlamentares. Assim sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 4, fixação da redação final relativa à proposta de lei número 220, que estabelece os termos da inclusão de combustíveis simples nos postos de abastecimento para consumo público, localizados no território continental em função da respectiva localização geográfica, bem como obrigações específicas de informação aos consumidores acerca da gasolina e gasóleo rodoviários disponibilizados nos pontos de abastecimento. Penso que também sobre esta matéria estamos em condições de fixar, ninguém tem nada a dizer, considera-se fixada. Ponto número 5, petição número 454, suspensão do processo de privatização da TAP Portugal SGPS, apreciação e votação da nota de admissibilidade. Cabe o relator ao PSD, portanto, tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dar indicação que é o deputado Luís Valls, o relator.